Filipenses capítulo 4. Queria que você já acompanhasse a leitura da palavra do Senhor, de Filipenses capítulo 4. Nós começamos um novo ano, e no ano, no culto da virada, eu dei a direção à igreja daquilo que eu percebo de Deus falando ao coração da gente, do que deve ser o nosso foco para o próximo ano, né? Eu até vim com uma camisa hoje, está até um pouquinho apertada, está um pouquinho incomodada aqui, mas não olhe para isso. O importante é o que está no slogan da camisa, né? Que é o tema da nossa... Vocês vão ficar olhando agora para a camisa apertada, né? Por que eu fui falar, meu Deus do céu? Mas o que acontece? A cada ano Deus dá uma direção daquilo que deveria estar em nossas mentes. Por mais que nós tenhamos aí algumas séries de mensagens que vão dialogar sobre algumas necessidades específicas das quais nós vamos passando, e a gente vai percebendo Deus dando alguma direção, em um determinado ano, assim que acabou a pandemia, era hora de voar alto. Então, finalzinho ali da pandemia, a gente olhou para o texto bíblico, Deus foi instruindo a gente, e chegamos ao texto de Isaías, que aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Então, a gente, depois daquele desafio enorme de pandemia e tudo mais, agora era hora de reprogramar a vida, de recomeçar a caminhada. Como seria o mundo pós-pandemia? Eu me surpreendi, eu achei que as pessoas seriam pessoas melhores. Eu achei que o mundo ia se unir em prol da vida, e foi o contrário, né? Logo em seguida, depois da pandemia, veio uma guerra, né? Da Ucrânia e Rússia, e agora também a guerra na Palestina, Israel e Palestina, e uma série de fatores. E a gente foi percebendo que, ao invés da população, das pessoas olharem para o desafio e falar, nós sobrevivemos, e se tornarem pessoas melhores, porque, poxa, vale muito a pena uma vida humana. Todas as vidas são importantes, todas as vidas que foram salvas, todos os esforços feitos, né? Eu sou da área de saúde, estou no hospital todo tempo, como que a gente investe na recuperação de uma pessoa, né? Tanta medicação, tanto esforço, tanta fisioterapia, estou lá com meu primo lá, e cada hora é uma hora diferente, cada medicação nova que entra, cada procedimento. Eu trabalhei em CTI infantil, bebezinho de, sabe, prematuro, pequenininho, minúsculo, mas a gente vai alimentando devagarinho, gota a gota, um antibiótico ali no conta-gota, vale muito a vida humana. E depois do maior desafio da nossa geração, que eu acredito ter sido a pandemia, parece que ainda não chegamos no ponto de sermos pessoas de fato melhores. Mas nem tudo está perdido. Assim como a gente viu o mundo indo numa outra direção de guerra, de luta, de crise mundial, eu e você podemos fazer a diferença, sim ou não? Então nós entendemos que Deus estava dando aquela direção. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está nos recursos que chegam às nossas mãos. Mas a nossa esperança está no nosso Deus. Por isso é hora de voar alto. Mas eu fui entendendo que voar alto poderia ser mais mal interpretado do que bem compreendido. E eu decidi colocar no slogan, tirei até uma foto da camisa, que voar alto não é simplesmente ter muito sucesso na vida, ter uma empresa próspera, ter muito dinheiro na conta bancária. Isso tudo é muito bom e ninguém vai negar isso. Você ter um recurso, você ter trabalhado, você ter conquistado uma casa própria, tudo isso é muito bom, desde que seja utilizado com sabedoria. Mas a gente foi entendendo que voar alto e a nossa esperança está no Senhor tinha mais a ver com amar mais. Amar de verdade, aquele amor que é muito além de um sentimento, mas é uma escolha. Você já viu? Quando você tem uma pessoa que você convive, aquela pessoa já te decepcionou diversas vezes, mas Deus planta um amor no teu coração pela aquela pessoa que você decide amar. Você passa por cima de qualquer barreira, você perdoa, você chama atenção, você corrige, você coloca a pessoa para pensar, para refletir, mas você decide amar. Então esse voar alto Poderia ser usado para outros discursos, né? Mas tem a ver com amor, um amor sincero, um amor do fundo do coração e da alma. Aí na camisa também está, e no nosso slogan do Eu Vou Voar Alto, tem mais a ver com respeitar. Eu acredito fielmente que voar alto de verdade é você escolher amar e você respeitar. E você considerar a opinião do outro, mesmo que não seja a mesma opinião sua. Mesmo que você tenha gostos diferentes de tantas coisas, mas ainda assim você respeita. E aí a gente consegue sentar à mesa e conversar, dialogar, avançar nos raciocínios. Quantas vezes eu tive essa experiência de ter que sentar à mesa com pessoas com pensamentos diversos, mas por haver respeito, por haver educação, a gente consegue. O que você pensa sobre determinado assunto? A pessoa expõe o posicionamento dela, a cosmovisão dela sobre um determinado assunto. E a gente não concorda, mas a gente respeita. Você quer ver coisa bonita que eu acredito que é voar alto quando a gente respeita uma pessoa de outra religião? Uma pessoa que pensa completamente diferente em muita coisa sobre fé. Nós estamos indo para um lado, ela está indo para o outro, mas a gente conseguir sentar para conversar. Durante muito tempo, no início dessa igreja aqui, que ainda era lá no projeto social, nos cultos que aconteciam às quintas-feiras lá, eu, né, ainda finalzinho da adolescência, início da juventude, eu congreguei nesta igreja, no início, quando ela estava sendo plantada. Toda quinta-feira, um senhor lá era o primeiro a chegar. Bíbliazinha debaixo do braço, ele sentava, pegava ali todo o processo de organização do culto, e ele ficava por ali, cultuava Deus com a gente, e depois eu acabei me aproximando. E eu falei, o senhor sempre chega cedo, que coisa, o senhor é de qual igreja? Ele falou, oh, não sou de igreja não, eu sou do Centro Espírita, não sei de onde. Eu falei, é mesmo? É, mas eu gosto de vir aqui, eu gosto de ouvir a argumentação dos crentes, eu confesso, Deus tem falado ao meu coração. E eu falei, rapaz, mas que coisa boa, você está aqui com a gente. E assim, desenvolvemos ali um relacionamento de amizade, de respeito mesmo, ele sendo uma pessoa de uma outra religião. Não é bonito? Quando pessoas te respeitam, você como cristão, então voar alto não é um pouco disso? Da gente respeitar o pensamento e o posicionamento de outras pessoas e com educação a gente conviver e com uma vontade de avançar. Voar alto também tem a ver com servir. Só estou fazendo uma recapitulação. Voar alto tinha a ver, naquele momento eu percebi que precisávamos falar com a igreja sobre voar alto é também amadurecer. Você não ser levado por vento de doutrina. Você saber o que você está fazendo aqui nessa igreja. Você saber por que você começa um relacionamento aqui com a gente, que você sabe para onde a gente está indo, e aí você é uma pessoa amadurecida, que não é qualquer não que Deus te der, que daqui a pouco você fala assim, ah, eu não quero mais saber de ir à igreja não. Gente, quantos nãos nós recebemos de Deus ao longo da nossa vida? Você já recebeu um não de Deus? Se não recebeu, tem alguma coisa errada. Porque Deus nos ama tanto que em alguns momentos Ele diz não para a gente. Porque um pai que ama, ele discipula, ele disciplina. Você que é papai, mamãe, quantas vezes seu filho queria alguma coisa e você teve que dizer simplesmente não. E não é aquele não por não, mas é o não. Você não vai em determinado lugar por isso, que é perigoso, e eu não vou deixar você ir. Por que você deu não para o seu filho? Porque você ama, sim ou não? Eu convivi com uma adolescente que ela tinha perdido a mãe por um câncer. E ela, a gente quase adotou aquela menina, eu e Patrícia. E ela falava assim, eu amo quando meu pai me diz um não. A gente falou, mas como assim? Ela, é porque quando meu pai me diz um não, eu percebo que de fato ele se importa comigo. Porque quando ele quer se livrar de mim, ele fala assim, ah, quer ir lá? Vai, pode ir. Ah, você quer fazer alguma coisa? Toma o dinheiro aqui, vai lá e faz. E não me questiona, não me pergunta, porque ele meio que assim, quer meio que se livrar de mim. Mas quando ele me diz um não, eu percebo que ele está investindo de verdade na minha vida. Interessante o raciocínio. Deus também faz isso com a gente. Isso é voar alto. E aí veio o ano de 2023, foi o ano passado, e iniciamos o ano conversando um pouco sobre a ideia do seja forte e corajoso. Passou o ano inteiro, né? E aí a gente viu por quê que Deus mostrou para nós que nós devíamos ter força e coragem para enfrentar tudo que nós enfrentamos no ano passado. Todas as lutas, todas as perdas, todos os desafios, todas as alegrias que vivemos no ano passado. Dia 31 de dezembro, no culto da virada, eu apresentei para a igreja a nova temática do ano de 2024, que está recheada de valores. Filipenses capítulo 4. Eu quero recapitular, pastor Júnior Uchoa me substituiu domingo passado aqui no culto da noite. Eu louvei a Deus, vi o sermão dele, foi muito abençoador as falas aqui do pastor Júnior. Ele estava muito à vontade aqui no nosso meio, né? Não era a primeira vez que ele tinha vindo aqui. E ele começou a trabalhar um dos pontos que nós vamos trabalhar durante todo esse ano. E é aquilo que está em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Vamos ler a palavra do Senhor? Filipenses 4, e eu quero que agora você beba. Eu quero agora que você vá buscar informações sobre Filipenses. Eu quero que você agora mergulhe, porque cada pregador, cada estudo da Escola Bíblica Dominical, cada culto de oração, nós vamos te lembrar aquilo que Deus quer como foco para o ano de 2024. Já falei com a diretoria da igreja, com os líderes de ministério, nós vamos bater nessa tecla o ano todo. Vamos ter muitos assuntos para discutir e conversar aqui, ouvindo Deus. Mas um ponto que nós não vamos abrir mão é o que está nesse versículo aí. O porquê o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses o seguinte: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos falar juntos? Vamos ler como está no telão? Vamos lá? Alegrem-se.
Sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Por quê, gente? O apóstolo Paulo está lembrando aos filipenses que eles deveriam se alegrar no Senhor. Igualzinho a nossa história. Filipenses com muitos desafios, firmeza na fé, vãs doutrinas sendo apresentadas, o evangelho puro de Jesus disponível, mas de repente eles começam a ouvir um fulano aqui, um líder ali infiltrado dentro da igreja, que de repente começa a trazer um outro tipo de doutrina, pregando um outro evangelho, um outro negócio, sabe, que parece que a graça de Deus já não é mais suficiente. Essas baboseiras que o pessoal fica inventando por aí, porque querem ganhar o coração das pessoas de todo jeito, mesmo que mintam para elas dos seus púlpitos, mesmo que preguem um outro evangelho, mas elas querem a dependência das pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, eu não quero que você dependa da igreja, e nem do seu pastor, e nem dos seus líderes, em nada. Nós queremos cristãos amadurecidos, que você saiba tomar as suas decisões. Há um tempo atrás, houve uma modinha aí de que discipular. Vamos discipular. Maravilha, eu amo a ideia do discipulado. Mas sabe que tipo de discipulado era? Um discipulado de dependência. Parecia que os líderes queriam ser os gurus. As pessoas não conseguiam se levantar e ir mais ao shopping se não ligasse para o seu líder. Oh, líder, eu posso ir no shopping? Eu posso ir para que livro? Que é isso, gente? Não é isso. O evangelho do Senhor Jesus nos faz voar alto, amadurecer, saber fazer escolhas segundo a vontade de Deus. Mesmo que Deus te diga não, Deus está te fazendo amadurecer para você tomar as suas decisões, se responsabilizar por elas e viver bem com Deus e com as pessoas. Filipenses estava passando por isso, e era um líder inventando moda aqui, e daqui a pouco um infiltrado na igreja ali, e daqui a pouco uma vã doutrina, e daqui a pouco uma série de coisas, e de Jesus mesmo o nego não fala, e de graça de Deus mesmo o povo não fala, e de arrependimento mesmo o povo não fala, confronto contra o nosso pecado a gente não fala. Então por isso o apóstolo Paulo está elogiando, falando aqui, conversando, a gente vai estudar muito a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Mas um ponto que o apóstolo Paulo pega agora como fundamental para que eles pudessem sobreviver, e mais do que sobreviver, viver o Evangelho do Senhor Jesus, é: alegrem-se no Senhor. Irmãos, se eu te desse o microfone agora, quais seriam os seus motivos? Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus. Quais são os seus motivos para você continuar ainda servindo a Deus? Quais são os seus motivos quando você olha para trás e olha para a sua caminhada, sua história de vida, tudo o que Deus já fez? Quais são os seus motivos para você continuar de pé, firme na presença do Senhor? Se você não tem pensado nisso, eu quero ser voz de Deus para a tua vida e dizer: você tem que pensar sobre o que Deus já fez na sua vida. Porque senão a gente sucumbe, senão a gente desiste. Se você ficar olhando apenas: ah, é a igreja que faz ação social, ah, é a igreja da prosperidade, ah, é a igreja do milagre, tudo isso passa. Mas o relacionamento com Deus não passa. Por isso, alegrem-se no Senhor. Meus irmãos, em meio a uma tragédia, Deus nos leva a um comportamento diferente. Fui baleado, meio dia na Avenida Brasil, mas em tudo darei graças ao Senhor. Olha isso, gente. Ah, mãezinha, acaba de ter a notícia na beirada de um leito que seu filho morreu. Meningite meningocócica. Doutor, morreu. Enfermeiro, vai ter que preparar o corpo? Ah, ok. Agora eu posso falar, uma mãe fazendo isso no CTI infantil do Souza Guiar. Eu posso agora chegar na beira do leito? Sim, de médico meio que sem saber o que fazer. Não, sim, pode chegar. Ela olha para aquele bebê, meningite meningocócica, e fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. De médico ateu, de gente que não acredita, de falar assim: que isso? A mãe acaba de perder um filho e dá graças a Deus. Gente, isso é relacionamento com Deus. Que mesmo que Deus tenha permitido algo trágico, você ainda assim faz a curva e você ainda percebe e reconhece a bondade e a misericórdia de Deus de alguma maneira. Isso é um milagre, gente. Mas é um milagre da vida real com Deus. Por isso está ali o apóstolo Paulo agora dizendo aos filipenses: alegrem-se no Senhor. Sabe por quê? Anos mais tarde eles teriam que enfrentar a perseguição da igreja. Alegrem-se no Senhor. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eles teriam dentro da igreja vários mártires, que seriam apedrejados, perseguidos, mortos à espada. E como é que você faz quando você é perseguido? Como que a gente sobrevive espiritualmente quando a gente está diante de um mega desafio contra os seus próprios desejos, contra a sua própria carne? A gente se alegra no Senhor, porque ainda assim nós o temeremos, porque nós sabemos que um preço foi pago na cruz do Calvário, uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça do nosso Senhor, do nosso Salvador, e quando a gente olha tudo isso, foi por tanto Deus nos amar. Dá para entender? Então, mesmo diante de uma tragédia, mesmo diante de uma dificuldade absurda, você sabe, Capitólio, famílias e famílias num barquinho, olhando para aquele lugar bonito, é qual o estado? Capitólio é Minas, né? Gente, o inimaginável aconteceu. Os barquinhos lá, olhando lá, aquele monte de morro lá, aquele negócio lá, bonito, aquele lago lindo, de repente, começa a cair uma parte da montanha em cima dos barcos. Alguns conseguiram, né, ligar os motores e sair, mas famílias e famílias foram dizimadas. Lembra dessa história? Uma tragédia que aconteceu? Irmãos, circunstâncias da vida. É claro que nós não podemos ser irresponsáveis, né? Nós temos que olhar e saber quem é que sabia que aquela situação poderia acontecer. Por que que os caras do turismo não alertaram as empresas de turismo para poder falar: ó, tem que ter um limite de distância aqui? É claro que nós não podemos olhar para as coisas assim, ah, aconteceu, não, aconteceu a tragédia do tiroteio na Avenida Brasil, 12h, isso deve nos fazer refletir, porque poderia ter sido com qualquer um de nós aqui. Na próxima eleição, você tem que olhar o que, que o seu candidato oferece na questão de segurança pública, sim ou não. Isso é com a gente. É, a gente tem que olhar lá para a situação lá do Capitólio e saber, as agências de turismo sabiam que aquilo poderia acontecer e por que, que deixaram os barcos tão próximos? Nós não podemos ser meninos. Temos que analisar com muita seriedade, porque, afinal de contas, foram famílias que morreram. Porque estavam apenas se divertindo. Mas, irmãos, eu ouvi o testemunho de uma mãe que perdeu lá um filho, acho que um marido, não sei o quê, e falando, olha, tragédia. Mas ainda assim eu sei que Deus cuidou de tudo. De alguma maneira, Deus não deixou sofrer. De alguma maneira, Deus estava naquele negócio ali. Aí eu fico assim, gente, eu estou precisando descobrir mais sobre esse tipo de relacionamento com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aos Filipenses: alegrem-se no Senhor. Sabe por quê? Porque existem momentos na vida que a única coisa que nós teremos é o Senhor. Às vezes pode nos faltar o dinheiro. Às vezes pode nos faltar o pão, o emprego. A empresa quebrou. A família te abandonou, mas se você tiver ainda o Senhor como seu dono, o dono da sua vida, você tem tudo o que você precisa. Você deveria dizer amém, meu irmão, porque está aí o segredo por trás de tudo aquilo que está sendo pregado aqui. A gente tem uma relação, é com Deus, então você não pode se deixar abater. O apóstolo Paulo, depois, lá na frente, a gente vai tentar chegar lá. Ele vai dizer, olha, não é que eu não tenha necessidades, eu também tenho necessidades, mas em tudo Deus tem suprido. E depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, por isso, o texto bíblico está nos apontando um caminho para o ano de 2024. Mas é óbvio que não é no ano de 2024, isso é uma plataforma de crença. Que você vai viver o resto da sua vida alegrando-se no Senhor. Ame a sua igreja, fale bem da sua igreja, fale bem dos seus líderes. Você tem um bom relacionamento, você tem uma admiração pelos seus líderes, mas líderes não fazem com que você permaneça no Senhor. Porque só Deus é que faz isso com a gente. Porque no fundo, no fundo, na hora que o negócio aperta, em alguns momentos, seu pastor não vai estar com você. Seus líderes não estarão com você. Vai ter um momento que vai estar você e Deus lá no teu quarto, joelho dobrado. E é ali que o milagre da fé está acontecendo. Que por mais que você tenha motivos para imaginar a possibilidade de desistir, você não desiste por causa, não por causa da igreja, não por causa da música bonita que a gente cantou, não por causa disso ou daquilo outro, mas por causa de Deus. Amém? É por isso que nós temos em Hebreus uma galeria de homens de fé, de que são chamados heróis na fé. Quantos de nós poderíamos ser citados em uma possível segunda galeria da fé? E eu não estou falando isso para que você se culpe. Ah, pastor, mas um dia eu também desisti. Sabia também que eu também um dia desisti? Você sabia que tem momentos que eu não quero levantar da cama? Você sabia também que qualquer um de nós aqui tem, chega um dia que você parece que o céu é de bronze. Parece que você ora, mas não está acontecendo nada. Parece. Mas no mundo espiritual está acontecendo muita coisa. Porque Deus não para de se movimentar. Mesmo às vezes no silêncio de uma madrugada inteira, que você só sabe chorar, que você já molhou o travesseiro diversas vezes com suas lágrimas. Ali o milagre da existência de um relacionamento acontece. Porque Deus sabe enxugar lágrimas. Amém, meus irmãos? Mas aí vamos ao texto. Palavra de ordem. Procure ressaltar. Procure se lembrar quais são os seus motivos para você continuar sua caminhada. Vamos tentar? Vamos tentar? Agora, uma explosão de ideias. Pessoal da internet, eu vou repetir aqui. Um motivo Estou falando de igreja, não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas com Deus. Qual seria o motivo para você continuar a sua caminhada se alegrando no Senhor? Quem pode ser o primeiro a falar? Eu me alegro no Senhor por isso e por isso e por isso. Eu me alegro no Senhor por isso e por isso e por isso. Quem poderia? Quem seria o primeiro? Pegaram a ideia? Você se alegra pela presença do Espírito Santo na sua vida? Alguém disse que Espírito Santo aí só é de uma denominação ou outra aí, negativo. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a parte de Deus que habita em nós hoje. Sim ou não, irmãos? O Espírito Santo é o Deus que você se relaciona todo dia. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita num coração que o teme, que confessou a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é o capacitador. O Espírito Santo é aquele que nos anima todo dia. O Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça, do juízo. O Espírito Santo é aquele que está sempre nos apontando o nosso acerto e o nosso erro. Seu irmão falou o quê? Se alegra no Senhor pela... Você também? É isso. É mais ou menos por aí. Você, nesse início de ano, começa a recapitular os seus motivos para se alegrar no Senhor. Porque se você se alegra no Senhor, isso te sustenta. Segundo, tem uma outra pessoa? Eu me alegro no Senhor por isso. Bruna, depois a irmã. Que isso, meu Deus. Eu me alegro no Senhor porque eu tenho um pai. Só quem perdeu um pai é que sabe. Só quem teve a necessidade de... Que nunca teve ali um sentimento de real paternidade de um pai. E Deus nos chama de filhos. Nós temos em Deus um pai verdadeiro. Um pai que se importa. Um pai que cuida. Um pai que nos santifica, um pai que nos, sabe, anima e que nos faz continuar a caminhada, esse sentimento de paternidade e de reconhecermos que somos filhos amados. Diz a Bíblia que é um poder. E Deus nos deu o poder de sermos chamados de filhos de Deus. Eu me alegro porque eu tenho um pai que me ama. Amém? Temos o Espírito Santo e temos um pai, é isso, meus irmãos. É isso que a gente tem que estar pensando aí para continuar a caminhada. É sentimentos como esse que amanhã a gente começa uma campanha de arrecadação de donativos para as pessoas aí da tragédia. Nós temos um pai que cuida de nós. E quando vocês e nós estivermos indo dentro da casa de alguém levar lá um fogão, que a pessoa perdeu o fogão, ou um móvelzinho, é Deus é que vai estar indo lá, através de nós, sim ou não? Uma pessoa enfrentando uma luta muito grande. Foi uma perda gigantesca. E falou assim, eu acho que Deus esqueceu de mim. E aí eu fiz a pessoa lembrar de alguns feitos de Deus reais, do dia a dia. Quando fulano de tal foi lá e visitou, quando estava chorando ainda pela perda de um ente querido, quando alguém prestou o carro para poder ir visitar, quando alguém trouxe o remédio quando já não tinha dinheiro para comprar o remédio. Falei, tem certeza que você acha que Deus te abandonou? Rapaz, Deus veio até você várias vezes, mas veio em forma de gente. Veio através da visita que você recebeu, da ligação, daquela oração que a irmãzinha lá, sem nem te conhecer, mas já orou para você. Para de coisa, rapaz. Deus veio até você de várias formas, inimagináveis até, mas veio. Deus veio até você através de pessoas. Nós vamos poder experimentar isso, tá, gente? Na hora que a gente entrar na casa de uma pessoa dessa que perdeu tudo aí, e entregar lá um móvel lá. A pessoa às vezes não vai ter nem noção, mas é Deus lá, através da nossa vida. Amém? Alegre-se no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Esse princípio de vida é tão importante para o apóstolo Paulo que ele diz assim, novamente direi, alegrem-se. Às vezes Deus faz a gente recapitular coisas, não é à toa. Você que é estudioso, você muitas vezes você tem que recapitular a matéria para você ir para a prova e ter um bom resultado na prova que você vai fazer, sim ou não? Você tem que recapitular. Vou passar aqui de novo, vou ler de novo, vou ver de novo. Deus faz assim. Tem um livro no Antigo Testamento que é simplesmente a recapitulação das leis do Senhor. O apóstolo Paulo está usando essa mesma metodologia. Ele está dizendo de novo aquilo que já tinha sido dito. É quando uma mãe fala assim, ó, vou falar de novo, hein? Mas parece que você não aprende. Mas eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. É o que Deus está fazendo comigo e com você. O ano de 2023 ficou para trás. Mas agora um novo ano se abre e começa. E Deus está nos recapitulando. Alegrem-se no Senhor. Vejam com honestidade quais são os seus motivos para você se alegrar na minha presença. Amém? Eu queria muito que você pensasse sobre isso. E onde que você vier, no culto de oração, numa EBD, no culto dos jovens, dos adolescentes, nós vamos estar lembrando você e lembrando a cada um de nós mesmos que nós devemos buscar no Senhor aquilo que nos motiva a continuar a caminhada, porque se assim não for, você vai desistir. Quando a gente se sustenta em qualquer outra coisa que não seja o pilar principal da nossa existência, que é a fé em Deus, tudo pode sucumbir, tudo pode cair. E eu acredito que Deus está nos recapitulando e nos lembrando: alegrem-se no Senhor. Direi novamente: alegrem-se no Senhor. Eu queria ter um tempo de oração com você. Ficamos com a palavra do irmão Domingos e com a da Bruna. Nos alegramos por causa da presença do Espírito Santo. Nos alegramos no Senhor por causa da paternidade de Deus na nossa vida. Leva essa palavra para a sua casa. Volte para a sua vida, mas lembrando de que você tem um Deus que já deu o principal passo na sua direção. Ah, pastor, mas foram tantas coisas que aconteceram. Está tudo bem. Tranquilize o seu coração. Tantas coisas também aconteceram na minha vida. Mas quando eu me lembro do que Deus tem feito a cada dia, eu consigo renovar as minhas forças em Deus para continuar a caminhada em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos, eu vim para esse culto aqui hoje, nas últimas energias assim das minhas forças, porque a noite foi bem pesada lá com meu primo, eu consegui descansar um pouquinho, cheguei em casa 1h da tarde. Eu falei, por que eu vou à igreja? Só porque eles pagam o meu salário? Se fosse só porque pagam o meu salário, eu teria pedido alguém para me substituir. Mas eu queria ter um tempo de oração com vocês. Eu precisava. Um tempo com os meus irmãos. Amanhã a gente começa um novo desafio. E eu peço a Deus que nós não venhamos a decepcionar. Eu acho que nós não vamos conseguir atender todas as solicitações. Mas todas que nós pudermos atender, nós vamos atender. O pessoal de Petrópolis já me ligou. Eles viram na propaganda que Nova Iguaçu teve a tragédia. Ele falou, pastor, é só dizer do que você precisa. Amém? Um dia nós saímos com os carros aqui lotados de alimento, de água e de recursos para eles. Na outra tragédia em Nova Iguaçu, eles mandaram 2 caminhões de colchões, televisão, geladeira, fogão, das sobras que eles tiveram em Petrópolis. Mas hoje à tarde eles já me ligaram e falaram, o que vocês estão precisando? Eu tenho motivos para me alegrar no Senhor. E amanhã eu vou ter uma lista de pedidos para fazer. E em nome de Jesus, Deus vai mandar os recursos a tempo e a hora. Que tal a gente se debruçar em oração? Eu vou te propor, vamos começar o ano direitinho? Diante das múltiplas necessidades, tinha um tempinho que eu não me pegava orando de joelhos. Tinha um tempinho. E essa semana, quando eu fui perceber, eu estava de joelhos, orando a Deus. Cansado, sobrecarregado, mas crendo que Deus está no controle. Se você puder, dobre os seus joelhos e vamos falar com Deus agora, antes do Ministério de Louvor cantar a última canção deste culto. Se você puder, se você não puder, fique da forma que você achar melhor, mais adequado. Se você não esteve aqui no culto da virada, nós oramos para que Deus nos desse um ano do jeito de Deus. A minha oração foi: Senhor, é claro que eu quero um ano com menos desafios, mas Senhor, de repente não é essa a tua vontade, porque através dos desafios que o Senhor nos permite viver, o Senhor nos torna pessoas de um caráter mais ilibado. Eu falei: Senhor, meu desejo na virada do ano é que o Senhor nos dê um ano com menos perdas. Mas Senhor, às vezes até em meio às perdas da vida, o Senhor faz a gente se reinventar. Senhor, a minha vontade no meu coração no culto da virada era falar: Senhor, nos dá um ano com mais recursos financeiros. Mas Senhor, às vezes quando a gente está sem recurso financeiro, é que aí a gente vê o valor da fé, o valor de depender ainda mais do Senhor, porque a conta amanhã vai vencer, e a gente não tem o dinheiro, mas de alguma maneira o Senhor entra com provisão, fazendo mais e fazendo ainda melhor do que nós pensamos ou poderíamos pedir ao Senhor. Aí eu tomei uma atitude, eu falei: Senhor, eu só tenho que te agradecer, porque até que nos ajudou o Senhor nesse ano de 2023, mas para o ano de 2024, toma frente, faça o que o Senhor melhor puder fazer para nós. O Senhor decide, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então Senhor, toma o controle, o Senhor nos direcione para onde o Senhor quiser, deixa o Senhor soprar o vento, deixa o Senhor fazer a onda, e nós só vamos surfar na onda que o Senhor mandar. Nós só vamos seguir o vento que o Senhor soprar. Nós só vamos viver o que o Senhor quiser que nós venhamos a viver. Então o ano de 2024 está aí como um livro com páginas brancas, que será escrito em fé, de fé em fé, e seja lá o que o Senhor programar para nós, nós nos alegraremos no Senhor, porque de alguma maneira aquilo será o melhor para nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos aqui, das pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui hoje para fazer a gente lembrar que muitos são os desafios, que estamos aí diante de mais uma tragédia em Nova Iguaçu, mas que o Senhor é a nossa força, e a nossa alegria vem do alto, vem do Senhor. Então em nada nós vamos retroagir, em nada nós vamos andar para trás, mas em tudo iremos caminhar no teu comando, seguindo, ó Deus, os teus passos, vivendo a vida junto, na sintonia das batidas do teu coração, como palavra de ordem. Continua, siga em frente, não desista, não pare de sonhar os sonhos de Deus, mas vença com fé. Ó Deus, nós começamos esse novo ano, e o Senhor nos traz a memória que nós temos múltiplos motivos para sermos alegres, e alegres no Senhor, porque a alegria é como fruto do teu Espírito, de um relacionamento que estamos tendo contigo. Então continua dando esse fruto do teu Espírito para as nossas vidas. Sabemos que podemos enfrentar, seja lá o que for, pode ser um mar que terá que ser aberto novamente, pode ser problemas múltiplos, mas o Senhor está nos lembrando que nós temos motivos para continuar alegres no Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos sensibilizar em buscarmos a Tua vontade. Senhor, obrigado, ó Deus, pelas palavras que temos recebido, que animam o nosso coração. Senhor, obrigado pela superação, obrigado pelo recurso que chega às nossas mãos. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Senhor, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pelo ministério. Muito obrigado, Senhor. Nós temos motivos para nos alegrarmos todos os dias. Obrigado pela recuperação do primo, que está aí dando passos, ó Deus, rumo à recuperação completa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante do desafio enorme que a nossa irmã Luciene está passando, com um problema gravíssimo de saúde, ela ainda assim te louva, ela ainda assim bendiz o Teu nome. Então, Deus, em nome de Jesus, temos múltiplos motivos para Te adorar e bendizer o Teu nome por toda a eternidade, porque é para lá que o Senhor está nos levando. Vai ser tão bom viver toda a eternidade na Tua presença, mas temos que nos aprimorarmos aqui primeiro. Temos que aqui viver nesta terra, mesmo diante dos desafios, um pedacinho do céu. Senhor é o nosso Deus, Senhor é a nossa força, Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o Deus Emmanuel, aquele que está conosco todos os dias, e a Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Para a glória do Senhor Jesus, nós oramos, já Te agradecemos. Amém e amém.